Graça e paz. Então, estou muito feliz de estar aqui, tá? Falei agora um pouquinho e quero dar as boas-vindas, né, a todos os presentes, todas as presentes aqui. Glória a Deus, vocês são presentes de Deus aqui nesse lugar. Eu faço parte de uma missão chamada Avalanche, vou pedir para jogarem aqui um vídeo para você conhecer um pouquinho mais o nosso ministério. A gente é uma agência de missões que está lá em Vitória, no Espírito Santo.
Depois do jardim,
depois eu falo.
O caos. E dentro do caos, o novo jardim. Até que seja cidade, cidade de Deus. Assim na terra como no céu. Perfeito assim. As pessoas estão cansadas diante dos problemas contemporâneos. Corrupção, injustiça social, dilemas sexuais, fragilidade dos laços humanos, futilidade do universo online, artistas vendidos ao mercado e teólogos omissos. É um ar que sufoca. Nós nos tornamos cultivadores de desordem, conformados com um sistema empobrecedor. E pior, somos legitimadores do mesmo. Basta. O mundo precisa se encontrar. E esta é a nossa oportunidade de cultivar um jardim meio-caos. Você, melhor do que eu, sabe que foi convocado para esta batalha. Esta é a nossa chance. Chance de quê? Venha afiar as flechas, preparar o escudo, reforçar a guarda para a guerra. Uma avalanche de metamorfose e desintoxicação. É o encontro da teoria com a prática. Uma experiência com o Jesus transformador. E revolucionário.
Então, como eu disse, a gente é uma agência de missões que está lá em Vitória, no Espírito Santo. Qualquer informação, você entra no site avalanchemissões.org, tá? Eu não vou até gastar mais tempo divulgando, porque eu quero entrar nesse estudo. Então, agora de manhã, no primeiro culto, eu falei sobre eles e elas, uma reflexão sobre o masculino e o feminino. E eu imagino, né, que a cabeça da gente deva estar tentando formular, quem estava aqui presente, como é que na prática nós vamos viver isso. Então, o público aqui me parece ser o público da igreja, não é isso? Assim como também os congressistas do Êxodos. Então, nós temos públicos que estão assim, se encontrando nesse momento, e como que nós vamos agora falar uma mesma linguagem? Então, eu imagino que esse estudo de agora possa trazer um pouquinho de esperança. Quem precisa de esperança aí? Ai, que bom, pensei que fosse só eu. Alívio, né, saber que não é só a gente? Tem mais gente no mesmo barco? Que bom, eu também e você também. Então a gente está precisando de esperança. E o nosso Deus é um Deus de esperança. É um Deus de boas notícias. Eu dei uma boa notícia, você podia até vibrar. É um Deus de boas notícias. Super espontâneo, né? Super espontâneo. Então eu queria hoje estar falando sobre sistemas e identidade. Vou pedir para jogarem ali. E por que falar sobre isso? Vou te explicar. Às vezes a gente vem para o congresso, a gente vem para o culto, e a gente ouve um monte de coisa legal, não é? É ou não é, gente? A galera vai lá para o Avalanche, faz escola, vê um monte de coisa legal, tem altas experiências, aprende, muita gente aprende a ter relacionamentos saudáveis, talvez pela primeira vez. Não é porque foi para a escola, porque está num ambiente que as pessoas estão afim de experimentar algo de Deus, e estão afim de abrir mão daquilo que não funciona, das paradas que não funcionaram até agora. E nessa disposição de se esvaziar por Deus, o próprio Deus preenche, é um movimento muito legal. Se esvazia, Deus enche, né? Quando é por causa dele e por amor a ele. Então muitas coisas acontecem, mas aí fica aquela questão, mas gente, eu vou voltar para casa. Alguém já teve uma angústia de saber, meu Deus, eu vou voltar para casa, que desespero. Hã? Meu Deus, o culto vai acabar, vou ter que sair da igreja, vou ter que voltar para casa. Gente, vou ter que voltar para casa, vou ter que encarar aquela mesma galera, aquele mesmo sistema. Então eu acho que a gente precisa ter expectativas realistas a respeito do sistema. a respeito do que a gente está ouvindo, a respeito das coisas que a gente aspira, sabe? Das necessidades que a gente tem, que muitas vezes estão correlacionadas a outras pessoas, porque a gente não é uma ilha. Eu moro numa ilha, eu moro em Vitória, Espírito Santo, fazer o quê? Deus quis me abençoar, né? Amém, glória a Deus por isso. Moro numa ilha, né? Só que é o seguinte, eu não estou sozinha nessa ilha, é uma galera, gente, que está lá junto. Aí você fala, estou numa ilha, que bonito, o mar em volta, olha que lindo, montanhas, tudo maravilhoso, mas está lotado de gente. Saio daqui, muita coisa legal, mas eu volto para lá mesmo, sendo uma ilha, está cercado de gente, eu vou ter que conviver com essas pessoas. Então veja bem, depois de tudo isso que a gente ouviu, que a gente recebe num culto, que a gente recebe numa ministração, num congresso, a gente volta para casa, nós vamos encarar isso, como é que nós vamos lidar? Então eu queria trazer uma reflexão sobre isso. Aí eu trouxe algumas informações. Pedi ali para jogar. Para começar, vamos falar de sistema, vamos definir o que é sistema. Uma palavra, né? Sistema vem do latim, né? Sistema, que significa o seguinte, um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que se interagem entre si. Bem assim, mais ou menos, essa figura aí, né? Então você vê o quê? Conexões, certo? Relações. O negócio está ali conectado. E pedi para jogar de novo. Pesquisando sobre um pessoal que estuda muito, né, a questão de sistema, especialmente sistema familiar, o pessoal aí da linha da terapia familiar, sistêmica, que eu gosto muito, inclusive, diz que o sistema é qualquer entidade mantida pela mútua interação de suas partes. Então, já quero que você comece a imaginar, sistema e você, tem alguma coisa a ver? Hã? Sim ou não? Ainda que você tenha vindo sozinho, sozinha. Você faz parte de algum sistema, não tem jeito. Não tem jeito. Todos nós estamos conectados de uma forma ou outra a um sistema. Resta saber qual que é a qualidade desse sistema. E temos vários tipos. Pedi para jogar ali os exemplos. Um átomo é um sistema? É. É um sistema. O cosmo é um sistema? Também. Vamos comparar o tamanho? Tem diferença? Tem. Mas é sistema do mesmo jeito. Distintos, porém, são sistemas. Um animal é um sistema? Essa formiguinha aí é um sistema? É. O que tem de informação, o que tem de conexão, o que tem de coisa acontecendo para essa bendita dessa formiga levantar esse graveto, não é brincadeira. Você vê uma coisica de nada, é um sistema. Uma TV, um aparelho de TV é um sistema? É. Um sindicato é um sistema? Também é. Para funcionar tem que ter um mínimo de ordem. Tem que ter distribuição de papéis, não é? Tem que ter um tanto de coisa. A personalidade de uma pessoa, a sua personalidade, um sistema é. Você tem ideia do que precisa acontecer para você ter a personalidade que você tem? Esse sucesso de personalidade. Né? Essa coisa maravilhosa que é a sua personalidade. E a minha, então, nem se fala. Então, a gente é uma maravilha. Só essa personalidade, gente, que já teve que acontecer de coisa para a gente ter a tal da personalidade que a gente tem, não é brincadeira. Uma família é o sistema? É um sistema? Também. Aí você fala, ai, é uma família evangélica. Ou seja, um sistema que funciona perfeitamente bem. Só que não necessariamente. Olha só que desafio. Aí você fala, André, você não está com um papo muito assim, um papo muito psicológico, um papo muito assim, sei lá, meio humanista. Não, nós vamos falar de Bíblia, tá? Fica tranquilo. Então aí a gente vai ver alguns versículos. Sistema e Bíblia, tem alguma correlação? Olha lá, Gênesis 2:1. Acabei de falar disso. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. O que, que Deus está registrando ali? Que ele criou um monte de sistema. Céu é um sistema? É. E terra? Também. E foi só a terra? Terra com um monte de coisa. Então é sistema com subsistema. Então ele criou uma pá de coisa, que o quê? Uma coisa é céu, uma coisa é terra. Né? Terra e céu são a mesma coisa? Então você descobre que Deus cria sistemas e sistemas. E ele fala, e eu sou Deus de todos. Dá licença? Hã? Sou Deus de céus? Lá em cima, lá longe, gigante, cheio de mistérios e enigmas que a gente não consegue nem contar. Não é? Mas também sou Deus de terra, aqui e agora. Bate aqui no peito. Hã? Ele entende das minhas questões. Você já pode sair com um pouquinho mais de esperança só com essa fala? Já, né? Aí a gente vê também em Romanos 12, 4 e 5, que fala assim. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. O que, que Deus está dizendo? Que além de cada um de nós ser um sistema, todos nós juntos formamos um outro sistema chamado corpo de Cristo. Então nós estamos falando do quê? A Bíblia está falando de sistema? Tá, a gente só não te chamava dessa forma. Mas está escrito na Bíblia, sim ou não? Está lá, está lá. E aí o que, que a gente vê? Que o sistema ele não vem do nada. Precisa o quê? Ter uma construção. E eu queria jogar ali, né, uma informação interessante, que a vida em grupo é uma mistura complexa de personalidades individuais e propriedades grupais supraordenadas. Ou seja, para a gente viver em grupo, tem que ter um tanto de correlação, de sincronia, de conexão, de vínculo. Tem ou não tem? Ou seja, coisas vão começar a acontecer, novas experiências vão começar a acontecer, por quê? Porque nós vamos juntar, quando o assunto é gente, para constituir esse grupo. Muitos encontros aconteceram. Só que são encontros de quem? Muda ali, por favor, o slide. Encontro de identidades. Ao mesmo tempo que nós estamos falando de um troço macro, agora nós estamos falando de um troço extremamente o quê? Pessoal, único, individual. Por quê? Porque a identidade, você vai colocando esse monte de gente, e a relação entre essas pessoas, você tem aqui um sistema. Você está observando que o sistema é mais do que a soma de cada indivíduo? Tem cada um de nós, mas é só isso que compõe o sistema? Não. E as nossas combinações? O oi que você dá para um, o abraço que você dá no outro, a oração que você faz para não sei quem, o, sei lá, a ofensa que você leva do outro, o perdão que você tem que liberar ali. Se você observar, é mais do que a soma das partes. É uma mágica, né? Uma matemática muito curiosa. Vai tendo muito mais coisa do que cada item contado individualmente. Mas os itens individualmente existem. Então, falar de uma família, falar de uma célula, falar de um acompanhamento, de uma relação de ajuda, conselheiro, aconselhado, falar de um trabalho, falar de uma relação de amizade, de um casamento, é falar do quê? Né? De um conjunto, de um encontro, de conjunto de características próprias que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Eu estou definindo identidade. Então nós vamos o quê? Uma família o que é? É um monte de gente junto. Mas quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? São pessoas que têm características o quê? Únicas. A identidade é a única coisa que vai te distinguir de qualquer outra pessoa, qualquer outra criatura. Ela é intransferível. Ela é sua e unicamente sua. Então tem algo que você pode dizer que é seu. É a sua identidade. Talvez seja a única coisa que você tenha. Exclusivamente seu. É a sua identidade. Aí eu te pergunto, se eu hoje ficasse na sua frente, virasse para você e olhasse no fundo dos seus olhos e te perguntasse, quem é você? O que, que você me diria? Sua profissão? O seu título? A sua idade? O seu estado civil? A sua orientação sexual? Eu te pergunto, isso te define? Porque tudo isso é maleável, é plástico, quando não líquido. Não é? Mas o que te define por concreto? Então nós estamos falando de algo que é muito pessoal. Então nós não estamos falando mais agora para o todo. Nós estamos falando para você e para mim. Nós na nossa individualidade. Aí você vê, a Bíblia registra então esse macro? Existe. Mas ela também registra esse micro, esse microscópico também. Quer ver um texto muito legal? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso está lá em Salmo 139, 13 a 16. Então o que a gente está vendo aqui? Ao mesmo tempo que a gente vê um Deus dos céus e da terra, a gente vê o Deus do indivíduo. O Deus do embrião. O Deus de cada um de nós. O Deus que pensou em cada um de nós para que a gente começasse a cogitar a possibilidade de se tornar um ser vivo. Então nós estamos falando desse Deus que tem esse olhar do macro e do micro. E o que, que isso tem a ver com a gente? Tudo. Porque sistema e identidade tem tudo a ver. Muda ali por gentileza para você acompanhar. Mesmo como membros de sistemas familiares, todos somos membros, querendo ou não, ainda não inventaram uma outra moda, um outro meio, uma outra via de criar a gente. Ainda não conseguiram. Conseguiram? Ainda precisa de um encontro do masculino com o feminino. Certo? E é curioso, porque o primeiro muito bom da criação surge nesse momento. Então o que, que Deus está dizendo? É muito bom quando existe esse encontro do masculino com o feminino. Eu te pergunto por quê? O pessoal que estava no primeiro culto, acho que já vai entender. Porque até então, se você observar, o que, que Deus tinha feito com Adão? Derramado a porção masculina, para ele falar assim, se joga, meu amigo, no iniciar. Aí Deus pega uma porção que está dentro dele, de características dele, e derrama aí, Eva, e fala assim, minha querida, deleite-se no responder. Cada um na sua. Os dois, porque estão plenamente convictos de masculino, ela convicta de feminino, quando os dois se encontram, o que, que existe? Uma atração. Certo? Quem está convicto de masculino não precisa mais de masculino, porque já tem. Vai procurar o quê? O que não tem. Quem está convicto de feminino não vai procurar outro feminino, porque já está o que? Convicto de feminino. Vai ter overdose de feminino? Né? Então vou me atrair pelo que eu não tenho. Então existe o quê? Essa junção. E quando existe essa junção, os dois se tornam uma só carne. Não é isso? E aí eles celebram esse encontro. O nome da festinha é sexo. É. Então, quando marido e mulher, né, têm relação sexual, o que, que eles estão fazendo? Festinha. Vamos celebrar. Celebrar o quê? O encontro do masculino com o feminino. Por quê? Porque antes estávamos só, sabíamos quem éramos, sabíamos o que deveríamos fazer na vida, amadurecemos, sentimos solidão, ou seja, estamos maduros, porque são os maduros que sentem solidão, o resto sente carência. E os maduros sentem solidão, e quando sentem solidão, o que, que eles sentem aqui agora? O que, que eles são? É, eles são motivados, inspirados a experimentar a atração pelo que não tem. E aí encontram o quê? Uma figura compatível. A compatibilidade é um padrão para o encontro. Quando a Bíblia fala sobre relacionamento. Tanto é que está registrado, não se achou ninguém compatível a Adão. Então um bicho não era, uma árvore não era, uma cachoeira não era, uma chuva não era compatível a Adão. Certo? Então precisava de alguém o que? Compatível. Então a compatibilidade é um padrão. Só que nós temos que entender, porque a nossa visão ela costuma ser muito pobre. A gente, porque é crente, acha que o quê? O padrão de compatibilidade, então, é exclusivamente a espiritualidade. Ah, você vai casar só com o espírito? Então, está dizendo aqui, o meu marido, vocês viram meu marido aqui, é um espírito. Não, não é assim. Então, nós casamos com um espírito que habita num corpo que também tem uma alma, ou seja, um sistema. Quando a gente vai casar com um sistema, porque a gente também é um sistema. Ou seja, a compatibilidade tem que ser em que esfera? Integral. Compatibilidade espiritual. Compatibilidade emocional, compatibilidade física. E você vê que Adão e Eva passaram por isso. Tanto é que eles disseram sim. E ele falou, essa sim. Essa sim o quê? Tem compatibilidade. Aí você fala, mas também era única. Não, gente. Onde é que a bonita estava? Dentro dele. Quem é que sonhou com a mulher daquele jeito? Foi ele. Ou seja, quem escolhe com quem a gente casa? Não é a profecia? O mistério? Não. Quem escolhe com quem a gente casa? É a gente. Por isso que mais, se eu te perguntar, tem solteira aqui? Levanta a mão. Fica com vergonha, não? Assume. Vai. Aí, ó, tem. Olha pro lado. Aproveita que tem mais. Você não é o único. Passa a visão no reino aí, ó. Vai que, né? Vai que. Levanta essa mão com coragem, com ousadia. Fala assim, eu tô aqui, eu existo. Né? Tô aqui, ó. Dá licença, tô aqui. Então, o que, que a gente vê? Muita gente vai querer casar com parte. E muita gente está terceirizando para o mundo espiritual a escolha desse parceiro. Só que quem sonhou com essa bendita dessa Eva foi o quê? Foi Adão. Porque ela estava dentro dele. Deus foi lá e falou assim, então é assim que você quer? Puxou de dentro dele. E aí o quê? Completou o resto. Ou seja, não é homem que cria mulher. É Deus. Mas Deus pode entrar no encontro. Mas aí quem vai ter que escolher? É Adão e Eva, você e a outra pessoa. Porque Adão podia ter falado assim, nó, que canhão. Ou ela podia ter falado, nó, Deus, que mala. Fala sério. Não rola. Mas não, um bateu o olho e falou, já é. É nós, Senhor. Hã? Fala sério, já é. E houve esse primeiro casamento, então tem que ter essa compatibilidade. Está claro até aqui? Sim? Deixa eu só abrir aqui. E aí, o que, que a gente vê? Que esse encontro vai acontecer. Só que agora vai começar o quê? Uma só carne. E essa uma só carne acontece quando esses dois juntam esse espírito, essa alma e esse corpo. Não é assim? Essa hora Deus solta, muito bom. Eu parei muito tempo para pensar por que, que Deus fala que é muito bom. Se parar para pensar... Foi a primeira vez na Terra, desde a criação, que a gente encontra um ser vivo, 100% macho e 100% fêmea. Uma só carne. Qual que é o gênero dessa uma só carne? É masculino ou é feminino? É macho ou é fêmea? Os dois. O que, que a gente vê então? 100% macho e 100% fêmea. Curiosamente, o que, que começa a brotar daqui? Vida. Até então, quem criava a gente? Deus. Agora ele delega para quem? Para esse encontro. Eu acho que Deus bate o olho e fala, cheguei na terra, isso é muito bom. O que, que era para ser uma família? A sombra de Deus na terra. A sombra do Pai, a sombra do Filho e a sombra do Espírito. Não é assim? O que, que o Pai é? O que, que Deus é? Deus não é o Pai, o Filho e o Espírito? Uma pessoa diferente da outra? Uma pessoa sendo um com a outra? Não é assim? O que nós estamos falando então de Deus, a respeito de Deus? Com todo o temor e tremor, que Ele é um sistema. Uma pessoa que funciona harmonicamente como um sistema vivo, bem ordenado, guiado por amor. Quando Ele cria a gente, Ele cria também o quê? Indivíduos. Com o objetivo da gente viver de forma o quê? Harmônica. Essa é a visão de Deus, essa harmonia. Eu te pergunto, é isso que a gente tem experimentado nos nossos relacionamentos? Pensa na sua infância, sua adolescência, sua juventude. Pense em você hoje. É isso que a gente tem experimentado? Então, quão próximos ou quão distantes nós estamos do que Deus um dia sonhou para nós, experimentarmos harmonia nos nossos relacionamentos. E aí a gente vê então, muda ali por gentileza, que trabalhar com um sistema completo significa considerar não apenas todos os membros da família, mas também as dimensões pessoais da sua experiência. Como eu disse, falar de uma família é falar mais do que os membros dela. Porque nós temos o quê? Combinações, nós temos histórias por trás, nós temos uma teia por trás de cada um, uma teia de experiência por cada um, e ainda o encontro dessas teias. Ou seja, nós estamos falando de um troço super complexo que todos nós experimentamos, quer queiramos ou não, porque somos seres humanos vivos, né? Pelo menos temos o fôlego de vida, e se formos cristãos, somos vivos ainda espiritualmente. Olha que bênção. E aí muda ali, por favor. Então, passar a considerar a família como sistema significa mudar o foco dos indivíduos para os padrões dos seus relacionamentos. Então, o que a gente falou agora? Padrão. Não adianta você só olhar para a pessoa individualmente. Você tem que observar agora como é que as coisas funcionam entre essas pessoas. Você está começando a ver que existem, de repente, situações que se repetem na nossa vida e que muitas vezes a gente nem queria? Já aconteceu? Você parar e pensar e falar assim, gente, por que, que eu falei isso? Gente, por que, que eu comecei a namorar essa pessoa? Por que, que eu casei com esse cara? Gente, por que, que eu falei isso para o meu filho? Gente, por que, que eu não quero ter filho? Gente, por que que... São enigmas, parece. Então, o que que esse princípio está trazendo? Tudo isso já faz parte do sistema. E se a gente for simplista, a gente deixa o quê? De lado e só tenta focar ou hiperfocar em alguns aspectos. Eu te pergunto, se a gente hiperfocar em alguns aspectos, nós estamos atingindo o todo? Hã? Não, porque a nossa visão está sendo o quê? Simplista e rasa. Por isso que muitas vezes a gente se frustra. Porque a gente quer o quê? Tratar somente uma área, um aspecto, quando na verdade nós estamos falando de algo muito mais complexo que precisa o quê? De um cuidado muito maior. Vocês estão compreendendo? Sim? Então a família é mais que uma coleção de indivíduos, ela é uma rede de relacionamentos. Uma rede de relacionamentos. Pensa uma teia. Pensa um monte de conexão. Aí tem uma informação muito legal aqui. A reciprocidade é o princípio que governa o relacionamento. Por que que é legal a gente falar sobre isso? Então nós estamos construindo raciocínio, tá gente? Fica tranquilo que nós vamos chegar num desfecho. Nós estamos construindo aqui, né? Estamos colocando um monte de tijolinho em cima do outro para ver o que que vai virar. Mas essa informação é muito legal. A reciprocidade é o princípio que governa o relacionamento. O que eu estou querendo dizer com isso? De repente você fala assim, cara, foi muito massa ter vindo para esse congresso, foi muito legal ter vindo para a igreja hoje. Ter ido para a célula, ter ido, sei lá, para o pequeno grupo que eu faço parte. Muito legal. Mas quando eu volto para casa, eu tenho que encarar aquele mesmo pai, aquela mesma mãe, aquele mesmo marido, aquela mesma esposa, aquele mesmo namorado, namorada, filho, filha. Quando eu tenho que vou para a igreja, de repente eu tenho que encontrar aquele mesmo líder. E aí, a tendência que talvez eu tenha, vou falar de mim. Eu te falo assim, gente, se ele mudasse, como seria melhor? Alguém além de mim já pensou assim? Seja franco. Ai, que vontade que ela mudasse. Se ela pelo menos me tratasse de outro jeito. Se ele pelo menos tivesse outra atitude. Alguém além de mim já foi tentado a pensar assim? Hã? Alguém que já casou? Levanta a mão. Você vai ver quem já tentou. Quem já casou? Confessa. Quem já em algum momento da sua insanidade achou que poderia mudar o cônjuge, levanta a mão além de mim. Funcionou? Para quem funcionou, levanta a mão. Oh, solteiros ouçam. Você levantou a mão, você conseguiu mudar o outro? Olha, temos ali uma sobrevivente. Tá? Tá certo? Foi ele que você tentou mudar? Não. Ele não sei se está concordando não, tá? Cara dele, eu não vou perguntar para não trazer uma DR aqui em público, tá certo? A gente abafa o caso, a gente crê, né? Fé, a gente tem um monte de fé, vamos crer, né? Mas, né, diz a lenda que ali deu certo, né? Mas, em geral, nós, pobres mortais, não conseguimos. Eu não consegui mudar a Denise até hoje. Tô tento arduamente, insisto, faço força, né? Mas, olha, é difícil, irmão, é difícil. Porque a irmã que é uma bênção. Uma bênção, não sei como, né, que resiste. Talvez ao maligno, né? Talvez o versículo se aplique nesse caso, né? Mas a reciprocidade é o princípio que governa os nossos relacionamentos, ou seja, sabe talvez essa atitude que você queria que mudasse no outro? Então, eu não posso mudar o outro, eu já tentei. Você confessou que você também. O que que a gente conclui sabiamente que não funciona? Mas parece que já que eu tenho uma identidade, ela me pertence, ela é responsabilidade minha. Talvez eu pudesse agora mudar o quê? A mim mesma. Você está vendo que está mudando o foco? Mais talvez do que querer mudar o meu marido, eu olhar para mim e falar assim, Andréia, por que que você não muda? Aí incomoda, né? Porque a gente é tão bom. Porque a gente é tão generoso com a gente, não é? Você já reparou? Quando o outro peca, qual costuma ser a nossa atitude? Pecador. Quando é a nossa, mas também, você não sabe da minha história. Não é? Uma justificativa atrás da outra, mas tem que entender que esse sistema que está aí, ele não está aí do nada. É isso que eu quero trazer. Esse sistema que está aí, ele não está do nada. Ele não foi assim, puf, brotou um sistema. Não é assim não. Em se tratando de vida em grupo, o sistema que está ali, ele foi o quê? Ele surgiu de uma série de investimentos das suas partes, dos seus membros participantes. Ou seja, esse casamento chegou a esse nível, não foi do além. Não foi o Satanás que casou. Foi a gente. Não foi a gente. Na igreja não foi assim. Igreja surgiu, puf. É a gente que vai construindo. Família é a gente que vai fazendo. Filho é a gente que vai educando. Não é assim? Discípulo é a gente que vai discipulando. Conselheiro é a gente que vai aconselhando. E assim vai. Conselhado é a gente que vai aconselhando. E conselheiro também vai sendo aconselhado com isso. Então essa interação, ela é o quê? Fruto do envolvimento de todas as partes. Ou seja, todos nós então temos o quê? Responsabilidade diante do sistema vigente. Esse país chegou onde chegou, foi por causa de um ou outro? Foi por causa de todos nós. Dos que vieram antes de nós. E nós estamos deixando um legado para a próxima geração. Resta saber se nós temos algum respeito pela próxima geração. Se ainda vai ter bicho andando na terra. Se ainda vai ter água pura para beber. Se ainda vai ter, sabe, amor nessa terra. Então nós temos que entender a nossa responsabilidade enquanto humanos, especialmente humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque são filhos amados de Deus. Ou seja, nós cristãos teríamos pela urgência urgentíssima em que a gente se encontra, a gente tinha que se posicionar diante da responsabilidade que a gente tem diante do sistema que está caótico e que precisa de vida. E Deus resolveu contar com quem? Com a gente. Nós temos uma missão aqui. Quem eu vejo hoje aqui? Missionários. Todos. Hoje você veio a esse culto para você receber a convicção do seu chamado missionário. De que tem sistemas aí fora que precisam de luz, de vida. E vai usar quem já tem vida, porque não vai usar quem tem morte. Vai usar quem tem vida. E quem tem vida aqui? Quem eu estou vendo? O povo de Deus. Ou seja, temos uma missão. E você fala assim, mas Andréia, como que eu vou conseguir? Muda aí o slide, por favor. Primeira dica, ver o todo. Não adianta você achar que o problema é o governo. Ele é parte do problema. E talvez parte da solução também. Não adianta você ver, você olhar e falar assim, olha, o problema é a família. Ela pode ser o problema? Pode. Como pode ser parte da solução? Não adianta você olhar e falar assim, não, mas o MEC, não, mas a saúde, não, mas a imprensa, não, mas as leis, não, mas a igreja. Deixa eu te falar, nada disso brotou do nada. Puf. Foi uma construção e que nós, de uma forma ou outra, fizemos parte. Então, se a gente quiser ver alguma mudança, a gente vai ter que ter um olhar do todo e romper com essa visão simplista. Então, não adianta você só olhar para o fruto da árvore. Não adianta você olhar só para o caule. Você vai ter que olhar para o todo. Só que isso dá trabalho. Coisa boa você tratar todo mundo em massa. Jesus deixou um testemunho para nós. Ele falava para a massa? Falava. Mas ele tinha um tete a tete? Era com os 12. Então, enquanto a gente tiver essa visão megalomaníaca de cifras e números e massa, nós não vamos entender a lógica do reino de Deus, que é o quê? O indivíduo. E esse indivíduo afetar o outro, e o outro, e o outro, porque Deus tem uma visão holística de corpo. De corpo. E aí a gente vai ter que entender o quê? Que nós vamos ter que romper com essa visão reducionista que a gente tem. De bater o olho e falar assim, esse menino é o problema da família. Essa menina é o problema. Pô, tá na vida gay, ela é o problema, ela é a vergonha da família. Ah é? Ela brotou de onde? De Marte? Do pé de bananeira? De onde que ela veio? Ela vem de uma história. Ela não brotou do nada. Essa dependência química em casa surgiu de onde? De onde que veio essa falência? Da onde que veio essa violência doméstica? Então nós temos que romper com essa visão maniqueísta. Esse aqui é o opressor, essa aqui é a vítima. Esse aqui é o vilão, esse aqui é o herói. Deixa eu te falar, quando a gente fala de sistema, a gente está falando do quê? De conexão, de rede de relacionamento. Todo mundo tem alguma contribuição de alguma forma. Nós temos que saber como é que a gente vai se posicionar. Vocês estão compreendendo o raciocínio? Vai dar trabalho? Vai. E quando dá trabalho, a tendência da gente é ter o quê? preguiça. Ah, não, vou morar. O tempo resolve. O tempo leva. Não, uma hora cresce, é fase, é maconha, é uma fase. Não, olha, esse vício sexual é uma fase, vai passar. Não, gente, esses sinais de abuso são uma fase, o tempo releva, ela vai crescer, vai esquecer que foi estuprada. Vamos colocar o pé no chão e encarar a nossa responsabilidade. O sistema que você está inserido e que eu estou inserida, sabe de quem que é a responsabilidade de zelar por ele? Eu e você. A minha identidade, sabe quem é a responsabilidade de estar cuidando dela e zelando por ela, para que não entre, sabe, nenhuma contaminação na minha essência? Sou eu. Agora, tudo isso com a ajuda de quem? De Deus, porque eu não sou capaz de gerar ordem em tudo isso. Mas Deus, que é o tremendo gestor, quer nos dar essa habilidade. Resta saber se seremos humildes o bastante para pedir ajuda dele. Mas o que nós vamos ter que entender? Que a gente precisa o quê? Entender que transformar as interações é um processo. Ou seja, não vai ser mágica que vai mudar a produção desses frutos. Não é porque você veio para esse congresso e você orou, sabe, pela sua família, que você orou pela sua sexualidade, você que veio para esse culto e colocou a sua família aqui diante, né, de Deus, o seu casamento, ou de repente a vontade de casar, não é porque aconteceu isso que agora o que está resolvido? Está resolvido no campo da fé. Mas agora isso aqui vai ter que se tornar uma realidade no nosso dia a dia. E precisa do quê? De envolvimento, de engajamento, aplicação de princípios. Mas a boa notícia é o quê? Olha que informação legal. O ponto essencial é que a mudança em uma pessoa, lê comigo o resto, a mudança em uma pessoa faz o quê? Muda o sistema. A notícia é muito boa e você não vibrou. Eu estou dizendo que o ponto essencial de tudo isso, começa a esperança, tá? É que a sua mudança vai mudar o sistema. Não é pensamento positivo. Isso é o quê? O que Deus tem mostrado para nós. Jesus pegou quantos para caminhar com ele? 12. E um ainda trai ele. Então sobra um 11. Te pergunto, funcionou a estratégia? Olha para o lado. A terra inteira está tendo encontros como esse. Funcionou a estratégia. Aqueles 11 impactados por Cristo chegaram na gente. Vamos jogar para frente? Vamos jogar para frente? A sua vida com Deus vai atingir a próxima geração. E por onde você passar, não tem jeito. Porque a mudança em uma pessoa afeta todo o sistema ao redor. Põe aqui uma imagem, por gentileza. É isso aí, ó. Você já reparou? Visualiza essa cena, uma pedra caindo num lago, caindo numa piscina. Piscina, para você visualizar melhor. É só onde caiu que vai ser afetado pela pedra? O impacto dessa pedra vai chegar até a borda da piscina. Ainda que demore, vai chegar. Vai chegar. Então você foi impactado nesses dias? Acredito que sim, eu fui. Você deve ter sido também. Ouvimos muitas coisas maravilhosas. E no decorrer da sua vida você tem ouvido muita coisa e de repente você está falando assim, cara, eu não vejo mudança. Eu ouvi uma coisa, mas olha, não consigo mudar. Olha, eu ouvi aqui, mas parece que o meu pênis continua, minha vagina continua excitando por quem não quer. A igreja deve ter assustado agora, né? No caso, vou explicar, a gente trabalha com sexualidade, a gente fala de pênis e vagina o tempo inteiro, tá? Mas veja bem, Deus que criou ambos, não foi o diabo. Está escrito lá na Bíblia, então a gente sente muita vontade para falar, né, das questões. Amém, irmãos? Amém? Sua vagina, seu pênis, tudo, todo o resto, tudo veio de Deus, para honra e glória de Deus. Reza saber se estão funcionando como Deus quer. Né? Então, por causa disso, você fala, olha, eu ouvi uma coisa aqui, mas não funciona aqui. Você é um sistema, então, que começou aqui, vai chegar aqui, calma. Mas ainda que não chegue aqui, isso aqui não te governa, não te define mais, porque o que importa é o que começa aqui. Porque aqui está a sua identidade. Aquilo que você pensa a seu respeito, aquilo que você crê sobre você. Se começou a chegar aqui, já celebra. Já celebra. Chegou aqui pelo menos, já pode celebrar. Né? Já pode celebrar, porque olha, você estava lascado. Deus teve misericórdia e implantou o quê? Vida onde tinha morte. É uma mudança de sistema. Agora é o quê? Caiu a pedra de vida, agora vai o quê? Reverberar, chegar, ecoar no restante da sua vida. Agora tenha paciência. Lembra do processo? Não é mágica, é processo. Aí você fala, ai que bênção, assim comigo é. Mas vou te dar uma outra notícia. Se prepara. Esse processo também acontece no tal do próximo. Sabe o tal do próximo? Estava tão bom, né? E amar a Deus sobre todas as coisas, você e Deus no Éden. Aí Deus queria o tal do irmão. Aí vem o desafio, não é? O tal do irmão é um grande desafio. Aí então esse mesmo processo que você está achando legal, deixa eu te entender, também vai acontecer na vida desse abençoado, dessa abençoada. Ou seja, você tinha que ter paciência aqui, tem a porção dobrada aqui. Mas ele também olha para você e fala assim... processo. Então essa reciprocidade aí é o que vai estabelecer a saúde ou a patologia do relacionamento. E aí o que, que eu quero? Eu quero o quê? Terminar com um versículo aqui. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai o quê? Completá-la. Saindo do congresso? Segunda-feira? Quando? Até o dia de Cristo Jesus. O importante é o seguinte, quem vai desistir nesse meio tempo? Sabe o que nós estamos falando aqui, gente? De ansiedade. De pressa. Você fala assim, você não sabe onde eu estou inserida? Eu estou inserida num ambiente de violência. Eu estou correndo risco de morte. Estou dizendo para você se submeter a isso? Não, estou dizendo para você colocar um limite, pedir ajuda, no mínimo fazer denúncia. Então, fazer parte, esperar um sistema, receber toda essa visitação de Deus, da justiça, da ética de Deus, não significa você correr risco de morte. Inclusive, você colocar limite numa relação já é parte da mudança de um sistema. Você aprender a dizer não, já é parte da saúde de um sistema. Você sair da postura, sabe, de vítima, de vítima de abuso, de violência, de violação de direito. Isso não é parte do sistema, do que Deus quer fazer. Isso é o quê? Uma degradação no sistema. É preciso colocar o quê? Limite. O limite não é o fim do sistema, é o quê? É a saúde chegando no sistema. Só que nós temos que aprender a comunicar. Nós temos que aprender o quê? A falar, nós temos que aprender a colocar o quê? Limite. Nós temos que saber a distinção entre lixo e vida. Muitas vezes a gente tem o quê? Limite. A gente coloca uma cerca para aquilo que é vida. A vida não entra. Mas quando bate o lixo na porta, o que a gente faz? Pode entrar, a casa é sua. Nós temos que aprender a saber que não é porque você comunica que você está comunicando a coisa certa. Você tem que comunicar o quê? O lixo fica do lado de fora. E a vida entra, porque o nosso compromisso é com a vida, não é com a morte. É com aquilo que gera vida, não é aquilo que contamina a gente como lixo. Quantos de nós aqui se alimentou de lixo a vida inteira? E aprendeu a gostar de lixo. Aí Deus prepara agora um banquete para você de vida, você fala, ai, parece que o quê? Está faltando alguma coisa, está faltando, sabe? Porque é lixo. Você acostumou com lixo. Aí agora precisa do quê? Ah, mas não estou sentindo de Deus, de gostar, de vida. Não é de Deus que você não está sentindo. E você não vai sentir de Deus. Agora sabe o que precisa? Não é sentir. Ouça, especialmente congressistas. Não espera sentir vontade para obedecer a Deus. Ela não vai chegar. Porque carne não vai deixar, você está acostumado a viver nela. Agora é obediência. Então não brinca não quando Deus já te mostrou. Vida é vida e morte é morte. Você sabe que você estava se lambuzando com morte. Agora você fala assim, deixa eu ver se é de Deus me envolver com morte. Porque é uma profecia, eu vou profetizar. Assim diz o Senhor, não é de Deus se envolver com morte. Está profetizado, não pode dizer que não recebeu profecia. Tá certo? Então qual é a vontade de Deus? Que você se envolva com vida. Mas não sinto de Deus, não é de Deus. Não está sentindo, é da carne. Que foi o seu Deus até hoje. Sabe o que a gente faz com carne? A gente não ora para ela converter. A gente mata. E mata onde? Na cruz do Senhor Jesus Cristo. A carne é um trono. Então a carne não é uma entidade, é um espírito de carne, é uma picanha, um demônio formado de picanha. Não é. Não é, não se iluda. A carne sou eu sentada no trono. Que trono? Nariz empinado, eu governo a minha vida. Deu vontade, eu faço. Aí quero ver mudança. Se não vem mudança, me jogo no chão, faço piti. Eu, hein? Infantilização total. Então, o que Deus está propondo para nós? Vamos depender dele? Aí, André, mas vai demorar. Você já está sendo tentado no controle. Está dando o quê? Deus. Deus. Veja bem, não é a gente que lembra o tempo para Deus, foi Ele que criou para nós. Ele é o Senhor do tempo, da eternidade, de tudo. Não sou eu que tenho que lembrá-lo do que Ele tem que fazer. Ele que tem que me lembrar o que eu preciso continuar acreditando. Então vai ter uma hora que você não vai ter vontade. Você não vai ter vontade de obedecer a Deus. Agora é fé. E o justo vive não pela vontade, ele vive pela fé. E a fé daquilo que ele ouviu da parte de Deus. Porque se ele não ouviu de Deus, ele vai o quê? Viver por aquilo que ele ouviu de todo tipo de falso sistema, sistema adoecido que ele já teve inserido. Porque a gente ouvindo, a gente crê. Quer saber o que a gente ouve. Então nós temos que ouvir aquilo que vem da parte de um sistema harmônico que é o próprio Deus, que é o próprio reino de Deus. Para a gente se inspirar nisso. E isso é verdade em mim, e quando é verdade em mim, vai afetar você. Não tem jeito. Se você sair daqui hoje comprometido com a saúde, comprometido com a vida, pessoas vão te amar e pessoas vão te odiar. Jesus foi perseguido por quê? Porque ele pecou? Foi porque ele não pecou. Então, assim, viver a vida de Deus incomoda quem não quer Deus. Aprenda a lidar com isso. Ou você quer agradar todo mundo? Não vai. Agora, se puder ter paz com todo mundo, tenha o que orienta as escrituras. Não é assim? Mas quem quer vida vai se ajagar a você. Um tanto de gente foi atrás de Cristo porque ele tinha vida para dar. Foi até criança aí. Não é? Resta saber se as pessoas com quem você convive estão na mesma pegada. Aí você vai agora, talvez se decepcionar com muita gente e se surpreender com outras. Se prepara. E alguns ídolos provavelmente vão cair. Porque quando talvez você mais imaginasse que te teria apoio, vai ser a pessoa que vai falar assim, ah, fala sério, eu não acredito. Você? Ah, eu, hein? Até a próxima queda. Você está entendendo? Nem todo mundo está na mesma vibe. Não precisa. Aquilo que Deus começou, Ele vai completar. Amém? O que eu quero perguntar aqui agora. Vamos ter um momento, eu gosto desses momentos, a maternidade trouxe isso na minha vida. Eu acho que tudo, de repente você deve ter achado uma bênção isso aqui, eu não sei. Mas só vai ser bênção mesmo se a gente conseguir aplicar. Para mim, palavra abençoada é palavra obedecida, o resto é vaidade. Tá certo? Então isso aqui só vai ser bênção se realmente você encarar agora e falar assim, eu quero ver essa situação acontecer em mim. Eu acho que a gente podia ter uma conversinha agora aqui com Deus. Nos seguintes aspectos. Primeiro, Deus, eu entendi que eu sou um sistema. Eu não sei quem está coordenando isso aqui, mas eu quero que seja o Senhor. Eu quero já de cara te entregar o domínio sobre esse sistema, o controle desse. Isso envolve o meu corpo, minha alma e meu espírito. E de repente, até agora, a gente teve pessoas que estavam o quê? Sendo donas, achando que eram, inclusive, controladoras do próprio sistema. O que eu estou falando aqui? Pessoas que até agora, talvez até eram cristãs, convertidas, nascidas de novo, mas viviam numa estrutura carnal. Temos pessoas aqui sim hoje que querem romper com isso? Levanta a mão. Levanta, fica em pé. Olha que coragem, aplaude esse povo. Aplaude. Mas aplaude com força. É muita coragem, não é não? Né, pastor? É muita coragem, vocês estão de parabéns, que Deus honre vocês por isso. Eu quero que você que está do lado, que está sentado, então você não está na mesma situação, se adote, faça missões e abençoe essa pessoa agora com uma oração. Chamar missionário para pregar é um problema, que acaba fazendo missões. Nós vamos fazer missões, adota. Adota essa pessoa que está do seu lado. Fala, cara, você não está só. Eu faço parte do mesmo sistema que você? Eu quero que você comece a abençoar essa pessoa. Eu faço parte do mesmo sistema que você? Vocês aguentam, pessoal que está sentado? Vocês aguentam esperar isso aqui? Sim ou não? Aguenta? Vai orando, porque eu vou fazer uma outra pergunta que talvez te pegue. Então já vai orando, para eu não esquecer. Deus, nós queremos abençoar essas pessoas que estão aqui hoje, queremos anunciar para elas, com a nossa proximidade a elas, para a gente orar por elas. Elas não estão sós. Não estão sós. Nós não fazemos parte, né, de pedaços soltos no reino de Deus. Nós somos um corpo. E nós queremos dizer para ela, então eu quero que vocês me ouçam, tá? A sua carnalidade é a minha. Até que ela caia, eu não vou me contentar. Você reinando na sua vida, é a mesma coisa que eu reinando na minha vida. Eu não vou contentar enquanto esse reinado falido caia. E nós estamos ao seu lado, simbolicamente representando mesmo a presença de Deus, a presença do corpo de Deus, querendo dizer que nós estamos ao seu lado, concordando com você, que esse sistema carnal vai cair em nome de Jesus, através da sua humildade de clamar pela misericórdia de Deus, para que Ele estabeleça todo o governo na sua vida e todo o controle. O que eu quero que você agora que levantou faça, é que você entregue o controle para Deus e descanse pela fé. Estou entregando agora, Deus, todo o controle. Reinei, fiz do meu jeito, esperei sentir, dei ordem para o Senhor, exigi, reivindiquei direitos. Fiz e aconteci. Quero te dizer, estou saindo de cena. Estou saindo de cena para o verdadeiro que é digno entrar, que é o Cordeiro de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu estou me submetendo ao Senhor agora pela fé. Essa é a minha escolha. E os meus irmãos estão ao meu lado concordando e testemunhando essa minha escolha. Eu não estou só. Mas de repente você também é uma pessoa que está ouvindo aqui, que entende o seguinte: olha, eu estou até de boa, André. Mas é o seguinte, você não tem ideia de onde eu estou mergulhado, no sistema que eu estou inserido. E eu preciso de esperança. Cadê você que eu quero saber? Levanta a mão. Quem precisa de esperança? Levanta. Levanta, você que precisa de esperança por causa do sistema onde você está. Levanta, levanta a mão. Levanta, fica em pé. Nós vamos fazer missões de novo, porque tem mais gente aqui. Você está vendo que é um sistema e outro sistema? São pessoas que estão empregadas em momentos diferentes. E o que, que eu quero? Que você acolha essa pessoa. E você fala assim: olha, não desanima. Se eu puder falar esse versículo para ela, aquilo que Deus começou, tá? Aquilo que Deus começou, Ele vai completar? Ele vai completar. Você crê? Ele vai completar. Dá uma injeção de ânimo. Tem gente que está em pé sozinha. Cadê a sua misericórdia? Cadê a sua compaixão? Se a gente quer mudança de sistema, não é esperar para que a compaixão chegue na igreja. A compaixão tem que chegar no seu coração. Isso é mudança de sistema. Você sair da sua zona de conforto e adotar um outro ser humano que está pedindo ajuda. Isso é fazer missão. Não tem que ir lá na África só lá, não. Vai aqui no seu vizinho, na cadeira do lado. Injeta ânimo, esperança e fala assim: olha, eu não sei o sistema onde você está, mas eu sei que está escrito que o que Ele começou, Ele vai completar até o dia que Ele falar e chegar e dizer: chega, encerrou. Enquanto Ele não disser isso, ainda há esperança. O que Ele começou, Ele vai completar. Deus, o que o Senhor começou, nós cremos, vai completar e já te agradecemos. O que eu te peço, alivia o fardo dos meus irmãos e das minhas irmãs. Alivia o peso que eles estão carregando, porque talvez estejam inseridos numa questão difícil. Talvez relações familiares, profissionais, ministeriais, eu não sei, financeiras, sexuais talvez. E nós queremos apresentar todas essas questões diante do Senhor e dizer: estamos junto com eles, crendo que aquilo que o Senhor começou, e talvez tenha começado hoje agora, ou talvez já tenha começado antes, o Senhor vai completar. O que nós queremos é que eles não desfaleçam no processo. O que nós queremos é que o Senhor injete fé, O que nós queremos é que o Senhor arranque toda a mentira que se infiltrou na mente deles para que eles desistam. Não deixa desistirem. Anima a caminhada deles. Alivia o fardo deles, Deus. A dor deles hoje é a nossa dor. O incômodo deles hoje é o nosso incômodo. A dor deles, a luta deles é a nossa dor. É a minha dor e a minha luta. E nós queremos dizer não a todo desânimo. Dizer não a toda falta de perseverança, Deus, toda desistência, a todo retrocesso. Nós não somos daqueles que retrocedem, porque o Senhor não retrocede em nós, o Senhor avança conosco, o Senhor é o nosso Deus Emmanuel, aquele que está conosco e que vai continuar conosco até a consumação dos séculos. E nós queremos sair hoje daqui tocados pela esperança, e nós queremos dizer sim, e eu quero te convidar, igreja, a orar pelo sistema nesse Brasil. Vamos levantar por isso? Vamos apresentar os sistemas da nossa nação? Para que Deus sare todos. Não me espera começar a orar, não. Se é vivo, é um sistema vivo. Começa a orar. Deus, nós queremos apresentar o sistema brasileiro. Igreja, política, economia, família, educação, saúde, artes, esporte. Nós queremos apresentar tudo isso e clamar pela sua misericórdia. Estamos te convidando a visitar todos os sistemas, a começar por nós, a começar os nossos. Vem e reina, Deus. Vem e governa, Deus. Nós queremos pedir perdão porque te deixamos fora do governo deles, mas nós estamos te chamando de volta, junto com a sua ética, com a sua justiça, junto com a sua soberania, junto, Deus, com o seu amor. Vem, Senhor, e reina, mas começa em nós, em todos nós. O que nós queremos é experimentar isso que a gente viveu hoje aqui. Não estarmos sós, porque não é bom estar só. Não é bom ter uma luta e não ter com quem contar. Temos o Senhor e é bom ter alguém próximo, de carne e osso igual a gente. A gente experimentou um pouco disso hoje. E nós oramos que isso seja a nossa realidade, em nome de Jesus. Quem crê? Quem crê? Quem pode agradecer a Deus por tudo que Ele já fez e vai fazer? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós vamos esperar até o Senhor fazer tudo o que o Senhor quer. Tudo. Nós não vamos desanimar nesse meio tempo. Em nome de Jesus. Amém?